Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O agravamento da fome no Brasil, mais do que traduzido por números em levantamentos oficiais, é observado cotidianamente nas vias urbanas. Em Pernambuco, por exemplo, seja nas grandes cidades ou em regiões do interior do estado, quem transita pelas ruas percebe facilmente a presença de pessoas mendigando pelas calçadas. Quase metade dos famintos brasileiros vive na região nordeste do país, segundo informações do IBGE. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre o contexto que leva a esse problema, quais são as principais vítimas dele e as ações importantes, principalmente da sociedade civil, para amenizar a situação. E eu digo principalmente da sociedade civil, porque a gente há quanto tempo vem batendo na mesma tecla, cobrando do poder público para trazer uma solução para esse problema, ou pelo menos amenizá-lo, não é isso? Por isso nós agradecemos aqui em nosso debate hoje a presença da professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Poema Souza. Professora Poema Souza, mais uma vez, seja bem-vinda. Um abraço para a senhora. Bom dia.
Bom dia, Wagner. Obrigada mais uma vez. Agradeço o convite da Rádio Jornal e vai ser um momento aqui de muito aprendizado. Estou ansiosa.
Sem dúvida.
Bom dia a todos.
Muito obrigado pela sua presença, professora. A gente recebe também o coordenador da ONG Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro, meu colega jornalista. Seja bem-vindo, Anselmo, mais uma vez aqui com a gente também. Muito obrigado.
Muito grato. Uma honra voltar aos estúdios, né? Dessa fase de quase 2 anos de reclusão, de apreensão, de sofrimento com as mortes ocorridas com o coronavírus, com a Covid, com a pandemia. Voltar ao estúdio é muito bom. E esse tema é extremamente oportuno. Uhum. É uma situação que, somando guerras, a economia fragilizada no planeta, mudanças climáticas no Brasil e algumas necessidades de regulação, de mudança de projetos políticos para o povo, e principalmente para aquele mais pobre, que é aquilo que a gente sempre falou, isso é urgente. Então é muito oportuno, eu agradeço profundamente a presença aqui no seu programa.
Muito obrigado. Agradecemos também a presença do sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro, José Arlindo Soares. Professor José Arlindo Soares, que satisfação, felicidade recebê-lo aqui.
Muito obrigado, agradeço o convite. E é importante esse debate porque ele prolonga uma jornada que o Sistema Jornal do Comércio fez e publicou junto com Josué de Castro na última semana de dezembro de 2021, que foram 3 grandes reportagens no jornal, um debate aqui na rádio e 3 matérias muito fortes na TV Jornal. Inclusive, eu recebi, a partir dessa jornada, retorno de Paris, de Buenos Aires. Você vê como a Jornal do Comércio fala para o mundo, né? Pessoas que viram o debate, e eu até sugeri ao nosso Laurindo que a gente transformasse esse debate, essa jornada, num livro. Eu ainda sou analógico, o Wagner é bem tecnológico, e o Laurindo ficou entusiasmado. Vou marcar uma conversa com ele, ver, porque como é muito denso, mas isso aí depois vamos para hoje.
Mas eu gostei da ideia. Pode lançar o livro no papel analógico e lança o livro digital também.
Matéria é só organizar, já existe, né?
Pois é. Mas, professor Zé Arlindo, o senhor me traz aqui, e eu agradeço o presente, um plano, um livro que é um plano de desenvolvimento do município de Arco Verde. E eu confesso aos senhores e à professora Poema também que a ideia de reuni-los aqui nesse debate partiu exatamente de uma visita recente que eu fiz à minha cidade, Arco Verde, e lá eu pude verificar, Anselmo, professor Arlindo, professora Poema, como essa questão aparenta ser mais grave, porque é uma cidade do interior, em que, professor Zé Arlindo, a gente fica passeando, claro, sou de lá, encontro uma pessoa, encontro outra andando pela rua, e a gente está conversando, de repente sente um toquezinho assim, quando olha já tem uma pessoa com a mão assim, estendida, pedindo alguma coisa. A gente entra num mercado, Tem gente dentro do mercado pedindo. A gente sai, já tem gente na calçada pedindo. Então, é uma situação de mendicância muito, muito, muito preocupante.
Isso há 4 anos não existia em Arco Verde.
Pois é. Eu acho que podia até existir, mas num patamar bem inferior.
Porque você sabe, Wagner, lá você sabe que levando em conta Pernambuco como um todo e o sertão, Arco Verde é uma das poucas cidades que a renda-trabalho é ligeiramente superior à renda por distribuição de renda. Uhum. Por exemplo, se você soma a renda dos salários, ela é maior do que a renda dos aposentados, da transferência de Bolsa Família. Isso era até 2 anos atrás. Eu não tenho dados nos últimos 2 anos. Então, isso é que você diz... Não é uma surpresa, porque isso se proliferou.
É.
Você tem, por exemplo, cidades que... do Moxotó mesmo, que a renda transferência é cerca de 55% a 60% da renda.
Uhum.
Arco Verde, a renda trabalho, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, era... A renda trabalho era 54% e a renda transferência era em torno de 40%. Isso é importante, 42%, 43%. Isso é importante para medir a capacidade de consumo. E você não via essa situação tão constrangedora que a gente vê hoje.
E é exatamente nesse ponto que eu quero começar a nossa conversa, professor Zé Arlindo, porque a gente está falando dessa cidade, que o senhor está trazendo esses números, uma cidade polo. Então eu fiquei imaginando, se isso está acontecendo aqui nessa cidade, que tem esses números positivos, ou tinha pelo menos há 2 anos antes da pandemia, né, professor José Arlindo? O que é que está acontecendo por aí, para dentro? Né? No sertão do Moxotó, no restante do sertão do Moxotó, no Pajeú, Itaparica, São Francisco. São Francisco, eu não sei se tem uma condição melhor por causa da agricultura, tem muito trabalho. Né? Mas o que é que está acontecendo? Claro, a gente aqui na região metropolitana vê muito. A gente vai ver muito, melhor dizendo, vai para o sinal, a gente para, tem as pessoas sempre com a plaquinha pedindo ajuda. Algumas pessoas já andam no carro com alimento, que às vezes tem em casa sobrando, e entrega para essas pessoas. Então, Anselmo, esse é o retrato que nós temos, esse é o retrato que nós vemos diariamente, mas existe aquele que está escondido e a gente não sabe.
Exato, eu concordo. Os números estão realmente representando o que também o sentimento de nós, nação da cidadania, enquanto ONG.
Só, pai, o Anselmo pode falar com propriedade, porque ele trabalha no cotidiano disso aí. Eu sou mais, trabalho mais com pesquisa, ele trabalha no cotidiano.
E casamos no processo, e aqui eu faço já também uma homenagem ao Centro José de Castro, onde há quase 30 anos, e de 1993, 94, começou a ação da cidadania no espaço do Centro José de Castro, onde já estava o professor Zé Arlindo Soares, a grande amiga técnica Lúcia Pontes e tantos outros irmãos que acolheram. Então são os nossos irmãos mais velhos que nos viram nascer e nos ampararam enquanto movimento social, o Centro José de Castro. Portanto, nosso agradecimento a essa nossa história. Por coincidência, Wagner, nós estamos fazendo um projeto naquela região do Moxotó. Temos um projeto que eu vou anunciar agora pelo primeiro momento, um Vale Gás Social, e estamos fazendo um levantamento em cidades como Sertânia, Buíque, Pesqueira, Poção, Alagoinha, no sentido de capturar, ouvindo as pessoas, os nossos voluntários que estão em todas essas regiões, do cenário. O que a gente tem escutado é que a situação é gravíssima e piorando. E o que acabou de falar o professor Zé Arlindo, essa renda transferência é exatamente o Bolsa Família e outros auxílios sociais que ficaram congelados ao longo do tempo, e é que a gente precisa dizer, ao longo do tempo também deixaram de ser um trabalho de profissionais de serviço social e de atendimento e assistência social, e passaram sutilmente a estarem cada vez mais próximos, vinculados ao político da vez, né? E isso é algo perigosíssimo. Sempre se alertou, desde o início da ação da cidadania, no Centro José de Castro, que era importante que o cidadão fiscalizasse os projetos sociais e que projetos de assistência social, de combate à miséria, fossem controlados por grupos da sociedade e não por grupos associados a bandeiras políticas. E isso está cada vez mais entranhado, uhum. O que é perigoso. É o começo do fim, na minha opinião, de alguns bons projetos que ao longo do tempo fizeram até que o Brasil saísse do mapa da fome. Isso pode voltar, e pode voltar de maneira ainda mais radical, porque o controle pela sutileza da manutenção do poder em todas as esferas está fazendo com que não somente a miséria volte, como volte piorada e com combate cada vez mais difícil pelos controles pequenos, uhum. Do controle da liderança local, que vendo qualquer coisa diferente já se queixa ao seu líder superior, que chega lá em cima e trava tudo. Então está chegando um momento em que a miséria aumenta, a mediocridade por novas ideias é cada vez, o policiamento contra uma boa nova é cada vez maior, e o isolamento entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda também começa perigosamente a se estreitar e a distanciar. Uhum. E aí nós que somos essa ponte da doação que recebemos para a doação chegar a quem mais precisa, estamos sentindo esse termômetro, essa variação perigosa acontecer, e é preciso dar os alertas. Porque somando com quem está vendo no Moxotó, no Pajeú, na periferia do Recife, a gente está vendo o que está acontecendo na China, quando Xangai está fechada e é o maior receptor de alimento do planeta e maior parceiro comercial do Brasil, né? Fechou Xangai, vai fechar Pequim, pode fechar outras megacidades. E a Ucrânia, que é o celeiro do planeta e da Europa, devastado, né? E uma guerra que se arrasta e vai piorar. E aí vemos a miséria que não existia na Europa ficar explícita, a do Oriente ser cada vez mais explosiva, e aqui que é o celeiro planetário, uhum. Uma terra fértil como é teu Arco Verde, como é Pesqueira, uma terra que quando chove realmente brota tudo do chão de uma maneira exuberante, e vemos que por esse entranhamento político está travando o que deveria ser o grande desenvolvimento, a grande oportunidade de salvar o mundo, Anselmo, que é a agricultura brasileira.
Você já toca num ponto fundamental e polêmico. Eu pedi para a professora Poema aguardar só um minutinho, só para pegar esse gancho, professora, porque você me traz o desenho do que parece ser o retorno, se é que nunca acabou, do que eu vou classificar aqui como sendo mercado da fome. E não é um mercado somente financeiro, que existe também, um mercado do ponto de vista mercantil, mas o mercado político da fome, a exploração política da fome que acompanhamos historicamente no Brasil. Exato. Né? Me parece que quanto mais fome, mais forte fica o poder político estabelecido, porque as pessoas ficam cada vez mais dependentes desse poder político.
Exatamente. Quanto mais sofrido o nosso povo, menos uhum. consciente, menos debate, menos provocação de porquês. Por que aquela obra não termina? Por que aquela obra que começou há 20 anos ainda está na metade e a gente festejando só porque pintaram o meio-fio de uma obra pela metade? A gente termina esquecendo esses porquês pela essa indústria, desse mercado da miséria aumentar, e aí cada vez mais o debate da verdadeira cidadania. Essa que eu aprendi, né, há 30 anos quando eu me apaixonei pela ação da cidadania no Centro de Zora de Castro. Aquele debate da liberdade da pessoa respeitar o diferente. Hoje em dia, cada vez mais, estamos vendo um radicalismo. Então, uhum. quem é de um lado odeia e quer matar o que é do outro, o que é uma burrice social, na minha opinião, né, de leigo. E isso está gerando realmente uma cegueira que vai levar a uma crise sem fronteiras se nada for feito logo. Uhum. Porque além do que está acontecendo, infelizmente, no nosso querido Pernambuco, nas nossas cidades, no Brasil inteiro, estamos vendo que é coisa no mundo. Então são duas frentes extremamente preocupantes de miserabilidade que estão batendo na porta. E aí é a hora, sim, do cidadão consciente acordar, provocar cada vez mais que os políticos nossos percebam que o caminho que eles estão fazendo da rapidez, daquela coisa imediata, do poder imediato, é perigosíssimo para ele próprio. O não ter uma oposição séria é perigosíssimo para qualquer democracia.
É muito ruim.
E isso é ruim internamente e lá fora. O comércio de guerra, meu Deus, 3 bilhões em armas passadas para a Ucrânia. Ninguém pergunta quanto foi que passaram para a Ucrânia de alimentos, de comida, de água, para crianças que estão morrendo nos bunkers sem água para beber. Então, tá bom, vamos lá. É um conflito, tem questões políticas lá no leste europeu. E a comida do povo? E a comida do povo europeu, do povo ucraniano? 5 milhões de ucranianos estão espalhados, como os nordestinos já foram no passado, pelas periferias das grandes cidades da Europa. E aí? Quem é que está pensando nesse povo?
Uhum.
Temos que mudar um pouquinho o foco, começar por nossa casa, por nosso Pernambuco, e alertar que o mundo inteiro vai ter que mudar rapidamente, que a solidariedade é ou é o caminho ou o caos acontece.
Uhum.
O que a gente já dizia há muito tempo, tem que repetir cada vez com maior ênfase, na minha opinião, viu, Wagner? Espero até que o meu eu esteja pintando com tintas muito coloridas para e que outras boas novidades aconteçam para que eu também seja um pouco mais otimista.
Ah. Professora Poema, por gentileza, nos traga o seu retrato sobre o momento que estamos atravessando.
Oi, Wagner. Então, vou contribuir, né, nesse debate, que ele realmente é muito importante. Na verdade, como já foi dito, é um problema estrutural, né, para a humanidade e especificamente para o Brasil. O Brasil se depara com o problema da fome desde, né, desde o início da sua formação enquanto nação. Então, a gente precisa de políticas públicas, é o papel do Estado, né, e o Estado promovendo ações de tal forma a garantir a segurança alimentar da população. Né? Tivemos aí, estamos ainda enfrentando os resquícios da pandemia da Covid-19, e isso trouxe para a gente um cenário mais perverso do que já vinha acontecendo. Né? No mundo como um todo, houve um aumento, né, de pessoas em situação de insegurança alimentar, né, de deficiência nutricional, e isso também foi refletido no Brasil. No Brasil, a gente teve um estudo recente, né, que foi o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, e aí foi destacado que o Brasil, em relação à insegurança alimentar, retornou aos patamares de 2004, ou seja, né, a gente perdeu, a gente retrocedeu nesse quesito. E aí eu destaco, né, que nesse estudo, por exemplo, o Nordeste é a região que tem o menor nível de segurança alimentar nos seus domicílios. Tá? O Nordeste tem o menor nível de segurança alimentar. E junto com a região Norte, apresenta aí os maiores níveis de fome. Então, destacando também que essa fome, como já estava sendo dita aqui, né, e aí vocês exemplificaram muito bem, essa fome ela atinge principalmente as áreas rurais, tá? Assim, então, cidades que são mais para o interior, elas tendem a sofrer mais com esse aspecto. Então, a gente destaca também nesse sentido, né, e o estudo comprovou isso com a base de dados. É muito importante, Wagner, também eu chamo a atenção aqui, para a gente ter base de dados consolidadas, tá? Para que as pesquisas e as políticas públicas possam ser desenhadas a partir de informações socioeconômicas que tragam um retrato de onde está essa pobreza, de onde estão esses moradores, quais são as dificuldades, porque a gente sabe que o Brasil, né, é um país de dimensão basicamente continental, e aí a gente sabe também que essa desigualdade de renda é refletida numa desigualdade socioeconômica em relação também a problemas da fome, da questão da insegurança alimentar, baixo nível de escolaridade também, porque durante esse inquérito que foi realizado para a pandemia, foi destacado que quanto maior for o desemprego, por exemplo, a baixa escolaridade, isso há uma incidência de insegurança alimentar. Estão fortemente correlacionados. Então, se os domicílios, né, têm moradores em situação de desemprego, há uma tendência, aumenta em torno de 8 vezes o risco de ter pessoas em insegurança alimentar. Então, isso é muito grave, porque a gente veio de uma situação, ainda estamos enfrentando ainda a pandemia da Covid-19, e agora essa situação externa, né, da guerra, como foi citado, né, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que traz também efeitos muito perversos sobre a inflação. Né? Estamos batendo recorde de inflação no Brasil, que voltou a ser um grande problema. Né? O aumento de preços de combustíveis, essa insegurança institucional, por exemplo, onde a fome ela é tratada muitas vezes como um programa de governo e não como um programa de Estado. E é isso que eu venho chamar a atenção, que o Nordeste, infelizmente, é a região que mais sofre no país, porque é a segunda mais populosa. Tá? Então, não sei se você gostaria que eu me aprofundasse mais em algum detalhe, mas eu venho chamando, e Pernambuco, nesse contexto, também tem sofrido bastante. A gente vê isso aqui na região metropolitana do Recife, A gente vê no interior do estado, a informalidade está fortemente relacionada com a fome e com a insegurança alimentar, também é um outro ponto. E a gente agora vê um aumento aí, principalmente do custo da alimentação, né? Os nossos consumidores, nossa sociedade, tem sofrido bastante com o aumento dos custos dos alimentos. Uhum. Isso vai refletir no acesso e, consequentemente, numa baixa nutrição, né? A fome ela é uma restrição muito forte, mas a gente tem várias escalas também de insuficiência, né, alimentar, que seriam a insegurança alimentar. A gente tem diversos níveis, desde a moderada até a mais grave. Então, assim, a qualidade do alimento também é um outro ponto que precisa ser discutido.
Pontos cruciais, como eu disse na saída do bloco anterior, para a gente tratar nesse bloco aqui. A questão da escolaridade, o emprego e também políticas públicas para enfrentar o problema, que é um problema urgente. Quem está com fome tem que comer agora, não pode esperar para comer daqui a 10 anos. Né? Tem que comer agora. Né? Mas também a gente tem que pensar no problema daqui a 10 anos. Como é que vai estar? Né? Então, investimento em educação, desenvolvimento econômico, claro, associado a políticas públicas. Então, vamos partir desses pontos, professor Zé Armando?
Primeiro, lembrar o que a professora colocou, que hoje o conceito mais amplo é segurança alimentar. Uhum. Você tem segurança alimentar, não é mais aquela fome epidêmica que o próprio José de Castro descrevia. Você tem uma segurança alimentar leve, moderada e grave, né? E aí, a segurança alimentar, o Anselmo sabe mais do que eu, às vezes não é nem as pessoas ficarem sem comer, é comer mal. Uhum. Adequado. Tem até uma pesquisa excelente do professor Malaquias, foi presidente de São José de Castro, ele é professor do IMIP, e é um dos maiores conhecedores do Brasil em segurança alimentar. Mas voltando à pergunta direta, o emergencial existe e é necessário, mas ele não pode atropelar o estratégico. O que é o estratégico? Primeiro, é políticas públicas direcionadas, focadas. Por exemplo, no caso do Brasil, as pesquisas dizem que uma grande parte das famílias que estão em insegurança alimentar são famílias com crianças e famílias que não têm o ensino fundamental completo. Aí vem uma relação, no caso das crianças, é o imediato, e com o emprego, da dificuldade de emprego e de salário de pessoas que não têm o ensino fundamental. Então, a creche, ela é para melhorar a cognição da criança pelos processos pedagógicos, desde o início, as pesquisas especializadas dizem isso, criança, mas também porque garante a segurança alimentar da família. Uma creche, a escola integral, tem famílias pobres que inclui no seu orçamento, como seu orçamento teórico, a alimentação que a criança recebe na escola. Uhum. Em tese não devia ser fundamental isso, mas para muitas famílias é fundamental. Então, e nós não temos aí uma cobertura adequada. Eu acredito, eu não tenho dados das últimas 2 ou 3 anos, mas até 2019, nós tínhamos menos de 19% das crianças da idade de 0 a 3 em creche. Nós temos pelo menos a chegar dentro de alguns anos em 40%, 50%. Há um problema de subfinanciamento para a creche. No ensino fundamental, nós já chegamos a 90%, isso, mais de 90%, isso alivia um pouco. Na pandemia, isso acrescentou, por quê? Porque as escolas não foram preparadas, e eu acho que os governos negligenciaram na alimentação, porque ela não ia para a escola, mas o kit alimentar demorou a chegar. Nós falamos para alguns prefeitos, telefonamos, como é que está? Aí eles têm a licitação, não sei o quê. Isso falta um planejamento. Teve municípios que foi mandar o kit alimentar para substituir a merenda durante a pandemia um ano depois.
Aí você já teria
um ano depois, mandou o kit alimentar, passou quase um ano sem receber a alimentação. Isso, do ponto de vista alimentar, é fundamental. Não precisa, não é só o computador, que também não tinha, mas mesmo tendo um computador, você tinha que ter um complemento de apoio. Bem, então, políticas públicas são fundamentais. Eu citei uma no caso da creche. A outro elemento que a professora já falou são políticas de desenvolvimento. Quer dizer, no caso, apoio à agricultura familiar, fundamental, e os instrumentos de controle das políticas públicas, esse conselho de controle, e o desenvolvimento de médio prazo, de longo prazo. Nós temos, eu participei de governo, como você sabe, e eu ficava, por exemplo, nós recebemos o governo com, na época o Brasil estava numa situação muito ruim, 0,5% negativo o PIB de Pernambuco. Dois anos depois, não era espetacular, mas chegou a 2,5% positivo. Uhum. Então houve uma aumento de 3% em dois anos. O que se você notava de diminuição da pressão com esse pequeno aumento do PIB é impressionante. Então, o crescimento do emprego, ele é essencial, ele fecha o ciclo, por exemplo. E aí vem o Josué de Castro, aí volta o Josué de Castro, ele dizia, a fome não é uma questão biológica, é uma questão social.
Uhum.
É uma questão social, que está ligado à segurança alimentar, ele não falava disso, mas a fome, a questão das políticas públicas e a questão do desenvolvimento econômico. Por exemplo, o Josué era assim, ele era um teórico preocupado com a prática. Você sabe que ele deu a Getúlio o projeto do salário mínimo, um salário mínimo adequado para a segurança alimentar. E propôs a Getúlio, também que foi executado, os chamados restaurantes populares, que vocês lembram, eu sou mais velho aqui, as fábricas tinham restaurantes populares. E tinham alguns restaurantes, que eu acho que era o Sesc, tinha um restaurante que no conjunto em Fortaleza tinha um, por exemplo, eu me lembro, na oficina tinha assim, umas 20 fábricas e uma fábrica tinha um restaurante do governo. Quer dizer, era uma espécie de complementação alimentar. E depois, eu acho que na ditadura, isso foi transformado no Vale Alimentação. Mas é impressionante essa visão de Josué de Castro. Ele trabalhava nos dois níveis, né? Ele era um teórico e não tinha preconceito de governo. Ele foi lá para Getúlio e disse, olha, está aqui a proposta. Está entendendo? Uhum. Do salário mínimo. Não foi o salário mínimo que ele propôs, mas foi um salário mínimo. Isso em 33, se não me engano. 33, 32 anos depois do Getúlio chegar ao poder. Eu acho que a professora tem toda a razão. É preciso esse tripé. O emergencial, como você diz, o cara está com fome, tem que dar o emergencial. E eu acho que até, não sei se o Anselmo concorda, tem aumentado grupos de assistência social na cidade. A gente nota isso. Agora, só que esses grupos são focados. Ele não. Quem generaliza mesmo para atingir a todos, ou a quase todos, são as políticas públicas.
Exatamente. Anselmo.
Bem, é exatamente. Que bom. Essa aula de história do nosso patrono geral, Josué de Castro, aqui pelo Zé Arlindo. Trago também um pouquinho uma filosofia que é, além de Josué de Castro, Betinho, que é o sociólogo, criador da Ação da Cidadania, e nosso querido Dom Helder Câmara, para esse rol de professores da Ação da Cidadania. O fato é justamente, quando começaram esses programas, nesse bojo da criação da ação, da força de que o debate passasse pela sociedade de combate à fome, que o mutirão de arrecadação e distribuição de alimentos foi o primeiro passo, mas também já tinha discussão de que o alimento tinha que ser o primeiro passo para uma reprogramação econômica, então para que a pessoa não ficasse dependente, completamente dependente do auxílio da solidariedade continuada, que o auxílio teria que ser pontual, provocando questões educacionais e questões de preparo para emprego e de valorização do trabalho e, portanto, do giro econômico de cada lugar. Isso foi travado. E aí o que acontece? Como realmente politicamente é mais cômodo manter o processo de, por exemplo, desse do Bolsa Família, Auxílio Brasil, que a pessoa recebe no final de cada dois anos, em quem foi que me ajudou dessa forma? Foi fulano de tal que vai ser candidato, eu vou ter que votar nele. E isso foi uma coisa que aconteceu sutilmente e travou o que é o processo. Emergência que agora cada vez mais tem que focar nela, né? Mas sem descuidar de que passar da emergência, ou atenuar da emergência, já tem que ter o debate da dignidade, o que dignifica o cidadão ao trabalho. E esse trabalho tem que passar também pela valorização da família e da mulher, e daí entra a questão da educação dos filhos, da questão do respeito do direito feminino.
Uhum.
Isso, é por isso que uma coisa tem a ver com a outra. À medida que a miséria aumenta, também aumenta a violência contra a mulher, que é a pessoa que zela pelo núcleo familiar e está mais frágil porque está no mundo dela e menos no mundo do trabalho, no mundo externo, né? E aí, enfim, está virando um efeito vicioso extremamente cruel. No meio disso tudo, uma tragédia chamada pandemia, onde realmente passou mais de um ano para que as crianças recebessem em casa aquilo que era essencial dentro da escola, esse descuido, né? E volta a fazer mais um alerta. O que é que está acontecendo com a jovem geração dos políticos brasileiros? A coisa do copia-cola. Não pode. Olha, gente, 1930, Josué de Castro já tinha essa visão de abrir o leque sem diferenças político-partidárias quando o assunto é socorrer o povo mais pobre. Por que isso parou? Então, e ser criativo é o dom daquela pessoa inteligente e estudada. Não é repetir. Então a gente vê muito políticas copiadas que às vezes dão o que deu, que é sucesso em Medellín, não pode ser necessariamente sido copiado para cá.
Uhum.
O que dá certo em Paris não pode ser usado necessariamente em Caruaru ou Petrolina.
Uhum.
O que deu certo lá, a gente adapta, cria uma coisa nova cá. Então está muito repetitivo essa coisa de uma política virar mantra. Então é preciso que as pessoas estimulem o debate do cidadão local, que o socorro não pode parar, cada vez mais ele tem que alertar. Gente, não deixa de ser solidário. A solidariedade é a base de tudo, e já dizia isso com muita propriedade Dom Helder, porque é o partilhar o pão onde tudo começa.
Uhum.
Ao partir de partilhar o pão, levar sim a educação e a instrução para que o homem, o cidadão, o homem e a mulher tenham a dignidade de ganhar o seu dinheiro. Porque o que é que está acontecendo em Arco Verde? Exatamente isso. Se a renda trabalho... É por isso que o povo de Arco Verde é orgulhoso de si, da autoestima lá em cima. Porque eles ganham do próprio... O nível daquele que ganha a renda do trabalho é maior do que aquele que é necessariamente assistido. Porque na assistência a pessoa agradece, mas não pode permanecer nela a vida toda. Porque perde a dignidade e cai na mendicância. Cai na mediocridade de achar que não precisa estudar ou não precisa meios de enriquecer, de progredir na vida. Todos nós temos que ter esse incentivo de estar num ponto e querer algo melhor no futuro.
Anselmo,
isso
está
se perdendo e é preocupante.
Eu vou trazer outro dado já para colocar aqui também para a professora Poema, porque acho que entre 8 e 10 anos eu conheci o município. Já conhecia antes, mas eu fui conhecer a economia do município, um município do Pajeú chamado Afogados da Ingazeira. Município de 35, 40 mil habitantes, me corrija se eu estiver errado, professor Zé Arlindo. Mas lá, conhecendo a economia, eu percebi que o município tem uma indústria metal mecânica, uma indústria moveleira, uma indústria de confecções e tem uma quarta indústria que eu não me recordo agora.
Mas você tem também a grande indústria do conhecimento, da poesia, que
também,
a poesia,
cultura,
a criatividade, a cultura. O que efervesce um
pouco. É outro mercado. O município vizinho, Carnaíba, tem uma fábrica de cimento. Então, veja só, professora Poema, nós temos, claro, a necessidade do desenvolvimento econômico, gerando emprego e aí possibilitando a dignidade do ser humano, como bem disse Anselmo agora há pouco. Mas vamos para outras regiões. A gente fala nesse tripé: políticas públicas, emprego e escolaridade. Aí, às vezes, você investe na escola, mas a região não tem um desenvolvimento econômico. Aquelas pessoas ou vão ficar, continuar sem fazer nada, ou vão migrar para outras regiões, né? Se você faz o contrário, não, vou investir aqui no desenvolvimento econômico, vou trazer fábrica para cá. Mas se você não fornece também a escola, aquele cidadão não é capacitado e não vai ser absorvido por aquela mão de obra, né? Aí vem a ausência das políticas públicas. Enfim, é um tripé que tem que andar perfeitamente ajustado, professora Poema.
É, tem que ter um equilíbrio, né, Wagner? Isso. Porque o governo, o papel do Estado é desse, né, de promover o desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente não pode, de repente, só investir em capital humano, né, que é em educação, formação dos trabalhadores, sem necessariamente incentivar, por exemplo, uma estrutura produtiva, atrair os investimentos, né, privados, investimentos públicos também. E aí, a gente precisa, portanto, de um equilíbrio, né, um planejamento, né, muito bem executado, para que a região possa se desenvolver como um todo. Não é um aspecto apenas que vai garantir o êxito, né, daquela região em geração de renda, geração de emprego. A gente precisa estar acompanhando isso ao longo do tempo e entendendo as peculiaridades. Você citou muito bem o município de Afogados da Ingazeira, né, que mostrou aí uma certa diversidade produtiva, e o interessante é que os municípios em geral tenham essa capacidade, né? Lógico que vão se destacar em alguns setores, mas que, por exemplo, não fique também restrito a um setor apenas, porque se houver qualquer tipo de problema, né? Ah, o setor depende muito da agricultura, aquele município muito da agricultura. Um problema climático pode comprometer bruscamente a renda da região. Então, é interessante a gente ter uma diversidade produtiva, vários setores econômicos fortalecidos, e aí a gente ter um investimento em capital humano, com a educação formal das pessoas, a qualificação dos trabalhadores, a mão de obra, o incentivo à formalização, à formalidade da economia, porque a gente sabe que a informalidade também está associada a problemas, né, de aquisição de renda, não é? Então, fica muito vulnerável quando a gente tem um setor informal e existe uma vulnerabilidade na renda, tá? E isso daí, consequentemente, traz problemas também em relação à segurança alimentar daquelas famílias que estão nesse contexto. Então, Wagner, não é um problema simples. É por isso que eu tenho destacado aqui que são problemas do Estado, independente do governo, né? Porque o Estado é a instituição que ele tem essa função de promover o desenvolvimento socioeconômico.
Muito bem. Bom, professor Zé Arlindo, o senhor, quando me trouxe aqui esse caderno aqui do plano de desenvolvimento, esse plano está muito bem encadernado e traz aqui três fotografias. E uma dessas fotografias eu quero puxar por um ponto que Anselmo citou aqui, que é a questão cultural. Essa foto que aparece aqui, professor Zé Arlindo, do Coco Raízes de Arco Verde, eu conheço essa gente, eu conheço esse pessoal. Eu conheço as dificuldades que essas pessoas passaram. E veja só, que a partir do momento do investimento em cultura, essas pessoas ganharam o mundo e ganharam também dignidade. Possibilidade de sobreviver através da sua arte. As fotos são bonitas, tem até uma foto no dia de chuva. Essa é a foto bonita do sertão, né, professor Zé Arlindo? Mas assim, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, muitas pessoas pensam, é colocar uma fábrica na cidade para gerar emprego, desenvolver o comércio da cidade. Mas, às vezes, existem outras possibilidades econômicas que a região é vocacionada e ela não é incentivada, professor Zé.
Wagner, nos anos 90, um sociólogo alemão criou uma frase que percorreu o mundo. Isso vai faz o que você disse, é chamada pensar global e agir local.
Uhum.
O que é que significa isso? Que no planejamento, você tem que aproveitar, saber aproveitar as potencialidades locais. Hoje, autossustentável. Porque, às vezes, não basta atrair, por exemplo, por incentivos fiscais, atrair uma fábrica do interior. Às vezes, a cidade não é vocacionada para a fábrica, ela é vocacionada para o comércio, para ser um polo, ou para ser um polo cultural.
Isso.
Isso a Comunidade Econômica Europeia fez muito nos países mais pobres da Europa, como Portugal, Grécia, Espanha, está entendendo? Você trabalhar as potencialidades locais. E até a questão social também, a questão, por exemplo, deve estar associada a estas potencialidades locais. Vocês estão um exemplo claro aí do setor cultural. Arco Verde é uma cidade, por exemplo, de grande vocação musical. Está entendendo? À medida que você tem uma infraestrutura, tem segurança que garanta que o turismo se desenvolva, este pessoal da cultura, que é muito competente, ganha o mundo. Eles passam a ter um aporte dentro da cidade, como pode ter um mercado fora da cidade. Isso tem vários exemplos no Brasil e no mundo. Então, pensar global, quer dizer, pensar que o mundo é interrelacionado e que os capitais tendem a fluir buscando oportunidade. E aproveitar as oportunidades que às vezes estão bem próximas, só não são enxergadas. Para você dar uma infraestrutura para que essa potencialidade se desenvolva. Está entendendo?
E aí é
importante a gente ver, às vezes é a culinária, etc. e tal. Evidentemente que a professora colocou muito bem, é preciso que o Estado, ele não pode ser um Estado, por exemplo, empresário. Ele tem que ser um Estado organizador, indutor, está entendendo? E uma coisa importantíssima que eu vejo é as pessoas, o Estado ter se capacitado a melhorar suas políticas, porque um dos grandes erros do Estado é pessoas inadequadas para determinados cargos. A pessoa, em lugar de você ter um concurso, você aumenta os cargos de confiança. Isso é muito ruim.
É o político. Na verdade, não é nem o político. É aquele iniciante político que perdeu a eleição e porque teve 2.000, 3.000 votos, aí assumiu o cargo.
Muito ruim. E não tem habilidade para executar.
Exatamente. É mais uma questão política. Mas, Anselmo, me permita voltar.
Só
uma
pergunta. Mas voltando aqui uma coisa da fome, você vê o seguinte. Essa pesquisa que a professora falou, acho que é a mesma que eu tenho, que tem a Universidade Federal de Minas, Livre de Berlim, e depois do pessoal da Rede de Segurança Alimentar. Olha, no início da pandemia, 59,4% dos brasileiros estavam em uma situação de insegurança alimentar. Não significava de fome absoluta. O que é a insegurança? Você não tem a perspectiva de que vai se manter naquele padrão sempre, que daqui a um mês, daqui a uma semana, vai ter as condições de alimentação e isso vai influir, por exemplo, ele vai ter que optar ou compra o livro do filho
ou a comida da semana.
Ou a comida para a semana. Isso é uma insegurança clássica, né? E aí tem efeitos do futuro, seguramente. Está entendendo?
Sem dúvida. Mas me permite esclarecer outro ponto aqui com a professora Poema, já que o senhor citou a questão da presença do Estado como indutor e não como dono do negócio. E vamos lembrar, professora Poema, que nós temos também outra riqueza em Pernambuco, pouca explorada, que é o nosso turismo no interior do Estado. Quando a gente fala turismo, pensa só, Porto de Galinhas, Carnaval de Recife e Olinda, mas a gente tem no Agreste, em todas as regiões do sertão.
Tem até melhorado, até o São João tem melhorado muito, por exemplo,
tem
para
melhorado.
O interior.
Mas o senhor tocou num ponto importante, que é a questão da infraestrutura, que aí é o papel do Estado, professora Poema.
Wagner, você tocou também num setor que eu gosto muito, né? O setor de economia do turismo. Na verdade, fiz desde a minha graduação, né, minha monografia, desde a tese de doutorado e o mestrado também, com essa ênfase no setor de turismo para o Nordeste, né? Então, a gente percebe que no estado de Pernambuco, eu já fiz um levantamento há algum tempo atrás, né, que a gente tem várias cidades com potencialidades turísticas assim, muito bem reveladas, que tem uma participação do setor de turismo lá acima da média da região Nordeste. Por exemplo, eu posso citar aqui Arco Verde, apareceu Triunfo, Petrolina, e, entre outros, Buíque, até Buíque apareceu, né, porque tem lá pinturas rupestres, e que são pouco exploradas, né? A gente fala do estado de Pernambuco, por exemplo, como você mencionou, o pessoal pensa a povo de galinhas, né? Até Recife está ficando um pouco para trás, porque o pessoal mal chega no aeroporto e já vai direto para a praia, nem para muito aqui em Recife. Então, isso sinaliza que falta uma organização, falta um incentivo, uma articulação entre os agentes que compõem o setor de turismo, a cadeia produtiva do setor de turismo, e o Estado, ele tem esse papel articulador, ele deveria ter, né, de tentar aí facilitar a interlocução entre os setores, o setor hoteleiro, o setor de bares, de restaurantes, o setor de espetáculos, que é a economia da cultura também, é um segmento que compõe o setor de turismo, né, um pedaço da economia da cultura vai para o setor de turismo, e de hospedagem, enfim. De tal forma que ir para o interior do estado, a gente não tem essa dificuldade, né, para conseguir explorar esse setor que pode sim promover emprego e renda na região.
Turismo como potencialidade que precisa ser mais explorada em Pernambuco, como eu disse, é um setor que gera oportunidades para todos os níveis da economia, mas é necessário que haja capacitação. Desde lá o faxineiro, ou da faxineira que trabalha no hotel, ou da camareira, até mesmo o empreendedor. Todos precisam de capacitação. Mas fique à vontade se eu quer fazer uma pergunta para a professora Poema.
Professora, não, professora, é só uma curiosidade. Considerando que a Zona da Mata é uma das áreas mais problemáticas, inclusive em alimentação, no estado e no Brasil, na sua pesquisa de turismo, de oportunidade, a senhora lembrou ou detectou aquele período que surgiu a Rota dos Engenhos, há 20 anos atrás, na Zona da Mata Norte, onde surgiram várias pousadas, inclusive com a recuperação do Engenho Poço Comprido, onde Frei Caneca fez a última reunião antes de ser preso. Você detectou isso? Por que que desapareceu da mídia essa rota do turismo?
Ô, professor, de fato, não. Na minha pesquisa, eu não entrei na Zona da Mata, mas eu tenho uma contribuição para fazer sobre a Rota dos Engenhos aí do turismo em Pernambuco, que, na verdade, é uma potencialidade incrível, né? E a gente, eu sempre fiquei me perguntando, né, por que a gente explora tão pouco, né? Essa experiência de vivenciar fatores históricos que estão vinculados à história do estado de Pernambuco e a história do Brasil, criar roteiros interessantes, culturais também, e essas pousadas, a culinária, né, a época colonial, aquele café colonial, a questão do açúcar, dos doces, dos bolos, e infelizmente a gente vê que o estado de Pernambuco não tem se destacado nessa rota. Infelizmente, a gente tem perdido a oportunidade de gerar emprego e renda na Zona da Mata e com um setor que agrega muito valor à sociedade, que é o setor de turismo, intensivo em mão de obra, né, que consegue absorver muita mão de obra feminina também. A participação das mulheres no setor de turismo fica acima da masculina, então é um setor bastante interessante.
Agora, Anselmo, a gente percebe que com a ausência do Estado e dessas ações nessas regiões, a região metropolitana e especificamente o Recife é que sofre o maior impacto disso tudo, porque essas pessoas sem oportunidades, e você sabe muito bem, essas pessoas migram para a região metropolitana e da região metropolitana ao Recife para buscar auxílio, buscar apoio, pedir mesmo em situação de mendicância. Mas observe que nossa conversa girou muito aqui de combate à fome em geração de oportunidades. Exato. Né, Anselmo? Mas como dissemos, quem tem fome tem pressa, não pode esperar para amanhã, Anselmo. Exato. Né?
E aí, nesse sentido que a gente vê que é um casamento que nunca pare de ter realmente ação emergencial, que nunca pare de haver um debate do incentivo, da valorização da mulher, da prioridade da criança e sua primeira infância como garantia de segurança alimentar, e que nunca falte a provocação, principalmente, do cidadão que pensa que sejam cada vez maiores e com maiores oportunidades de trazer suas ideias junto àqueles, aos homens e mulheres públicas, para que aqueles que governam, que administram, que julgam, que legislam, estejam sempre atentos aos seus patrões. O patrão do homem público é aquele que paga impostos, é o cidadão comum. E acho que ele precisa ser cada vez mais bem ouvido. E nessa audição, sim, é importante que a gente não esqueça aquele excluído. Aquele que está na calçada, aquele que está na marginalidade, está na beira do desespero e já esquecendo que é um ser humano, que é mais parecido talvez como o homem gabiru descrito por José de Castro, ou o homem caranguejo que está lá mergulhado na lama e já perdendo um pouco a sua identidade da beleza de ser humano, isso não pode faltar nunca. Então, que comecemos sim, retomemos, depois de uma pandemia, a lembrar que aumenta a exclusão, aumenta a pobreza e que não podemos, quem pode, quem tem condições, de deixar de ser solidário.
Ô Anselmo, e essas ações emergenciais, que inclusive acompanhamos várias organizações da sociedade civil fazendo alguma atividade, seja uma organização religiosa, seja um grupo de amigos, mas há também aquelas pessoas que se unem, por exemplo, se reúnem uma vez por ano, Natal, vamos fazer uma ação, arrecadar donativos. A pessoa não vai comer só uma vez por ano, exato, só no Natal, tem que comer o resto do ano todinho. Então, o que fazer e como é, por exemplo, o trabalho da Ação da Cidadania Pernambuco durante Pernambuco Solidário, durante o ano inteiro, os 365 dias do ano?
Nós potencializamos exatamente também isso. Esse que doa uma vez por ano, bem-vindo. Se é contagiado por esse amor que falava Dom Helder, por essa coisa universal de saber que temos que acabar com a miséria no planeta, ano 2000 sem miséria, já dizia Dom Helder, e quiser doar mais, parabéns. Foi contaminado pelo bem, por essa febre solidária que já invadiu e invade o Brasil inteiro, que é exemplo para o mundo. O Brasil é exemplo para o mundo. Parabéns. E se faz mais vezes, aí é o Brecht, né? Aquele que luta um dia é bom, aquele que luta a vida inteira é ainda melhor. Então, que temos cada vez mais voluntários de vida inteira para saber que só faz bem fazer o bem e que a doação é diária, é cotidiana, é muito mais necessária do que a possibilidade que a gente tem de ajudar. A necessidade de chegar àquele que mais precisa em 100% é um sonho ainda muito difícil de ser alcançado pelo cidadão e também pelos governos, mas que é o primeiro passo. Se você não tiver a consciência de que quem está morrendo ali na sarjeta é seu irmão, então os outros passos ficam totalmente vazios, porque o que a gente tem que pensar em primeiro lugar é na dignidade do ser humano e no socorro imediato daquele que está às margens, à iminência da morte, pela inanição, pela falta da solidariedade.
Professor Zé Arlindo, a gente está chegando ao final, gostaria que o senhor apontasse algo que seja necessário a gente tocar rapidamente, algo que tenha ficado de fora de nossa conversa. Eu sei que tem muita coisa que a gente precisaria abordar, mas...
Tem três, resumindo, três questões fundamentais. Um é ampliar de forma organizada a ajuda emergencial que aconteceu aí, que é muito feito aqui, e ele tem uma tradição muito grande. A segunda coisa é uma política pública focada, e eu volto a insistir, na questão das creches, nas famílias mais vulneráveis que não têm acesso a colocar suas crianças em escola. E a terceira coisa é no desenvolvimento, que é uma coisa de longo prazo. Só lembrando que é preciso ter cuidado com o que está dando certo. Por exemplo, eu volto a falar da Zona da Mata. Muitos assentamentos da Zona da Mata, que foram resultado daquele processo de reforma agrária, e que alguns não deram certo, outros deram, mas os que deram certo precisam ser incentivados. Eu temo que haja ações hoje que querem desestabilizar
as coisas que dão certo.
A produção de local que está dando certo. Está entendendo? É preciso que o Estado intervenha mais fortemente nisso, porque esse, por exemplo, eu mesmo faço parte de uma, minha mulher faz parte de uma associação que é internacional, de que compra semanalmente produção desse assentamento. Então, é essa articulação. Você tem que pensar no estratégico e agir no imediato. Eu temo muito que você desarticule o que está dando certo. Entendeu?
Professora Poema, 30 segundos para a senhora dar o seu último recado do programa de hoje.
Meu recado é que o problema da fome é uma das prioridades do Estado brasileiro, que precisa ser resolvido, sempre acompanhado. O problema da insegurança alimentar. Não existe sociedade desenvolvida com a miséria no semáforo, né? Quando a gente sai todo dia e vê pessoas morando na rua, sem ter o que comer. Então, eu acho que isso é um problema urgente. tanto quanto controlar a inflação, a gente garantir o acesso a alimentos a todos, né, de uma forma contínua, para que as pessoas possam ter sua plenitude e o seu desenvolvimento.
Muito bem.
Então esse é meu recado e agradeço. Esse debate foi muito proveitoso.
Muito obrigado. Poema Souza é professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de Pernambuco. Nós agradecemos também ao coordenador da ONG Ação da Cidadania Pernambuco Solidária, Anselmo Monteiro, e ao sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas, Josué de Castro, professor José Arlindo Soares. Muito obrigado pela presença de vocês nesse debate, que vai se repetir, evidentemente, em outras ocasiões. Claro, a gente esperando sempre que a situação melhore. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.